Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 27 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 16 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Aquela praça vazia e o pastor em sintonia com o mundo. Há 5 anos da Statio Orbis para oração em tempos de pandemia. 5 anos se passaram desde que Francisco, sozinho, caminhava até o sagrado da Basílica de São Pedro. Chovia naquela noite. Subsecretária Gambino, a Evangelium Vitae, intuição atemporal de João Paulo II, a secretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, reflete sobre o aniversário de 30 anos da encíclica do Papa Wojtyła, ainda hoje atual. Jubileu dos Missionários da Misericórdia, mais de 500 padres de todos os continentes. Santa Sé para Oiá, foco na educação para erradicar a escravidão. Bom dia mais uma vez a você e hoje, 27 de março, a Igreja recorda São Ruperto, bispo. Ele nasceu no século VIII em Salisburgo, que significa Cidade do Sal, na Áustria. Recebeu formação monástica irlandesa. No ano 700, sentindo-se impulsionado à pregação e ao testemunho monástico, foi para a Baviera, na Alemanha. Com o apoio do conde Teodó da Baviera, ele, que era pagão e foi convertido por Ruperto, fundou uma igreja dedicada a São Pedro, perto do lago de Valer, a 10 quilômetros de Salisburgo. O local não condizia ainda com os objetivos de Ruperto, que era a construção de um mosteiro. Conseguiu, então, outro terreno com o conde, próximo do rio Salzach, nos arredores da antiga cidade romana de Juvarum. Ali construiu um mosteiro dedicado a São Pedro com o apoio de 12 concidadãos, 2 dos quais se tornaram santos, Cunialdo e Gislero, conhecido como o mais antigo da Áustria, que deu origem à nova cidade de Salisburgo. Também foi responsável por um mosteiro feminino próximo ao de São Pedro, confiado à abadesa Erentrude, a sua sobrinha. Foi responsável pela conversão total da Baviera e de toda a Áustria. Morreu no domingo de Páscoa. Era 27 de março de 718 e seus restos mortais são conservados na Catedral de Salisburgo. Aquela praça vazia e o pastor em sintonia com o mundo. Há 5 anos da Statio Orbis para oração em tempos de pandemia. 5 anos se passaram desde que o Papa Francisco, sozinho, caminhava até o sagrado da Basílica de São Pedro. Chovia naquela noite. A praça estava dramaticamente vazia, embora milhões de pessoas em todo o mundo estivessem sintonizadas com ele, grudadas em suas telas de TV, ainda presas na longa quarentena de lockdown, com medo do vírus invisível que estava colhendo tantas vítimas e levando-as para as unidades de terapia intensiva dos hospitais, sem que seus parentes pudessem vê-las, saudá-las, ou até mesmo celebrar o gesto. Com aquela oração e depois com a missa diária na capela de Santa Marta, o sucessor de Pedro se fez próximo de todos. Havia incluído todos no abraço da praça vazia, na bênção com o Santíssimo, no simples gesto de beijar os pés do crucifixo que parecia lacrimejar por estar exposto às intempéries do clima inclemente de uma noite de início de primavera. Estava em contato com as pessoas. Não estive sozinho em nenhum momento, contaria o Papa algum tempo depois. Só, mas não sozinho. Em oração por um mundo perdido. Uma imagem poderosa, inesquecível, que marcou o pontificado. Naquela ocasião, Francisco disse, dirigindo-se a Deus: chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Nos meses seguintes, teria repetido que de uma crise nunca se sai como antes. Nunca. Saímos melhores ou piores. 5 anos depois, olhando ao redor, é impossível afirmar que saímos melhores, com o mundo dilacerado pela violência dos senhores da guerra, que pensam em rearmamento em vez de combater a fome. Não estamos mais em quarentena e agora a situação se inverteu. A praça está cheia de pessoas que celebram o jubileu. E quem não está lá agora é o bispo de Roma, que reza por nós e pela paz do seu quarto na Casa Santa Marta, recuperando-se de uma grave pneumonia. Mas aquela harmonia não foi quebrada, e as suas palavras da época são mais atuais do que nunca. Ainda hoje, especialmente hoje, é tempo de escolher o que conta e o que passa. Jubileu dos Missionários da Misericórdia, mais de 500 padres de todos os continentes. Raimundo Lima.
Itália, Brasil, Estados Unidos, Polônia, Espanha, França, México, Alemanha, Eslováquia, Filipinas, Bangladesh, Ucrânia, Colômbia, Índia. Esses são os países de onde provém cerca de 500 missionários da misericórdia que, de sexta-feira, 28 de março até domingo, viverão o seu jubileu, o sexto dos grandes eventos do calendário do Ano Santo dedicado à esperança. Francisco, que retornou à Casa Santa Marta depois de ficar internado por mais de um mês no Hospital Gemelli, não poderá estar presente, mas enviará uma mensagem escrita. O número de missionários da misericórdia, cujo ministério particular foi instituído pelo Papa por ocasião do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, com a bula de proclamação em 2015, está em constante aumento e, até o momento, há 1.258 sacerdotes instituídos no mundo inteiro. Os missionários, sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus, receberam a faculdade especial de perdoar até mesmo os pecados reservados à Sé Apostólica. O Jubileu dos Missionários da Misericórdia tem início às 10 horas locais da manhã de sexta-feira, 28 de março, com uma oração na Sala Paulo VI de abertura do 4º Encontro Mundial dos Missionários. A Conferência Internacional, organizada pelo Dicastério para a Evangelização e realizada a cada 2 anos, terá como tema central o perdão como fonte de esperança e será dividida em 2 sessões de formação. A primeira sessão, de caráter teológico, será introduzida às 10h30 por Dom Rino Fisichella, próprio efeito do Dicastério para a Evangelização, enquanto na segunda sessão, a partir do meio-dia, serão oferecidas aos participantes algumas orientações para o seu cuidado pastoral. O encontro continuará às 16 horas com a celebração da 12ª 24 horas para o Senhor na Basílica de Santa Andrea della Valle, reservado aos missionários. A iniciativa Quaresmal de Oração e Reconciliação, realizada por desejo de Francisco em 2013, também será celebrada em todas as dioceses do mundo na véspera do 4º domingo da Quaresma, entre sexta-feira 28 e sábado 29 de março. Para esta edição, no ano jubilar, o pontífice escolheu um lema particularmente significativo: Tu és a minha esperança, Salmo 71, versículo 5. O objetivo do evento é colocar o sacramento da reconciliação novamente no centro da vida pastoral da Igreja. No site do Dicastério para a Evangelização é possível, para as paróquias e comunidades cristãs, baixar gratuitamente o subsídio para a celebração comunitária da liturgia. No sábado, 29 de março, os missionários terão a oportunidade de vivenciar sua peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro entre as 9 e as 11 horas. Em seguida, eles se reunirão para a oração do terço na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos. O evento jubilar será concluído no domingo, 30 de março, com a celebração da missa, presidida por Dom Fisichella, na Basílica de Sant'Andrea della Valle, centro de Roma, às 10 horas. Por fim, no domingo à tarde, será realizado o quinto dos concertos do Ano Santo para a resenha O Jubileu é Cultura, para os missionários e todos os que desejarem assistir. O concerto sinfônico gratuito Missa Papae Francisci, em memória de Ennio Morricone, interpretado pela Orquestra Roma Sinfonietta, juntamente com o novo Coro Lírico Sinfônico Romano e o Coro Claudio Casini, da Universidade de Roma Tor Vergata. A apresentação, conduzida pelo maestro Gabriele Bonolis, será realizada às 16 horas na Igreja dos Santos Ambrósio e Carlos, al Corso. Uma educação moral, social e espiritual para erradicar a escravidão. Esse é o compromisso comum solicitado por Monsenhor Juan Antônio Cruz Serrano, observador permanente da Santa Sé junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, que falou esta terça-feira em Washington na sessão extraordinária do Conselho Permanente do órgão dedicada ao Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, celebrado anualmente pela ONU em 25 de março. O observador permanente constatou com pesar que o flagelo da escravidão não aconteceu apenas no passado. Infelizmente, continua acontecendo também hoje e em vários países. Se fecharmos os olhos e os ouvidos diante desse fenômeno, seremos cúmplices dele, acrescentou, citando as advertências do pontífice a esse respeito. A escravidão coisifica o homem, cujo valor é reduzido a ser útil a alguém ou a alguma coisa, apontou o Papa Francisco em 2023 e, antes ainda, em sua carta encíclica Fratelli Tutti de 2020, ele nos exortou a sempre lembrar, sem nos cansarmos e sem nos anestesiarmos, as perseguições, o tráfico de escravos e os massacres étnicos de hoje e de ontem. Neste 25 de março, que coincidiu com a 8ª Semana Interamericana dos Afrodescendentes nas Américas, com o tema Eu Tenho um Sonho, Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento, inspirado em Martin Luther King e seu I Have a Dream, Monsenhor Cruz Serrano pediu a promoção do trabalho de conscientização na sociedade, estabelecendo uma melhor coordenação entre governos, autoridades judiciais e legislativas e assistentes sociais. Os esforços para eliminar a escravidão, assim como tantos outros flagelos do mundo contemporâneo, devem ser unânimes no contexto mais amplo de uma preocupação em iniciar processos que levem a uma paz harmoniosa necessária entre os povos, na qual o reconhecimento da dignidade humana ocupe um lugar central. A Santa Sé, ao continuar o seu compromisso através de suas instituições para garantir condições adequadas de educação e formação, está, portanto, se concentrando em uma educação moral, social e espiritual que também é capaz de incluir a nova e diferente experiência daqueles setores da sociedade que muitas vezes foram tornados invisíveis e silenciados, como no caso das vítimas do tráfico de seres humanos. Em conclusão, a delegação da Santa Sé agradeceu aos presentes pelos sentimentos de proximidade expressos ao Papa, inclusive durante sua hospitalização. Ajude-nos a dar esperança e a semear a paz. Esse é o apelo do custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, que a Presidência Nacional da Ação Católica Italiana decidiu acolher e relançar, convidando os membros e amigos da associação, presente em mais de 5 mil paróquias das dioceses italianas, a promover a tradicional coleta Pró-Terra Santa, programada para o dia 18 de abril, na Sexta-feira Santa. Graças a esse apoio, estão disponíveis no site materiais e subsídios, entre os quais uma via sacra comentada pelos frades franciscanos da Custódia da Terra Santa, enriquecida por meditações e testemunhos das pedras vivas. Em uma mensagem em vídeo dirigida à Ação Católica Italiana, o custódio agradece o apoio da associação, O envolvimento da Ação Católica Italiana na promoção da coleta, sublinha Frei Paton, faz parte do espírito de amizade que visa reforçar o vínculo entre os fiéis do mundo inteiro e os lugares santos, através de atividades de serviço e ações concretas de proximidade com as pedras vivas. Não é a primeira vez que a Ação Católica Italiana manifesta concretamente sua atenção às necessidades da Terra Santa e, por isso, gostaria de agradecer a todos os membros por seu empenho em promover a coleta em um momento tão difícil para a nossa missão. Frei Paton também lembra as sérias dificuldades enfrentadas no último ano na Terra Santa, onde a guerra trouxe morte e destruição, privando muitas famílias do trabalho, impedindo que muitas crianças frequentassem a escola e dificultando o acesso à assistência médica. Daí a exortação. Na Sexta-feira Santa, quando a coleta em favor dos lugares santos for realizada em suas dioceses e paróquias, lembrem-se de nós e sejam generosos. Exortem seus párocos a não se esquecerem de nós, que, por mandato da Igreja Universal, cuidamos dos santuários da Terra Santa e dos cristãos que vivem junto a eles. Incentivem os membros de suas comunidades a serem generosos, lembrando-se das palavras de Jesus: há mais alegria em dar do que em receber.
A subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Gabriela Gambino, reflete sobre o aniversário de 30 anos da encíclica do Papa Wojtyła, Evangelium Vitae, ainda hoje atual. Ele havia intuído que as graves formas de violação da vida dos mais fracos eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei. Chegou a hora da Igreja construir uma verdadeira pastoral da vida humana. São João Paulo II havia intuído que as gravíssimas formas de violação da vida dos mais fracos eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei. Foi o que afirmou Gabriela Gambino, subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, falando sobre a Evangelium Vitae, a encíclica, um pilar do ensinamento da Igreja sobre a santidade da vida humana, que está celebrando o aniversário de 30 anos da sua publicação. Chegou a hora da Igreja construir uma verdadeira pastoral da vida humana, afirma Gambino à mídia do Vaticano. A Evangelium Vitae é um pilar do ensinamento cristão sobre o valor indisponível de toda a vida humana, disse a professora Gambino. São João Paulo II havia intuído que as gravíssimas formas de violação da vida dos mais fracos, dos pequenos, dos frágeis, eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei, obscurecendo a capacidade do homem de entender que a liberdade é tal quando sabe assumir a responsabilidade pela vida do irmão ou da irmã que está ao nosso lado. Ainda hoje, continua Gambino falando com a mídia do Vaticano, essa pergunta ressoa no magistério atual desde a Evangelium Vitae até Dignitas Infinita. As formas gravíssimas de violação da vida humana não diminuíram. Pelo contrário, e a Igreja, mais do que nunca, quer reafirmar com veemência o valor da vida e formar as consciências para a compreensão desse valor, que não significa apenas não matar, mas também criar as condições para que cada pessoa possa alcançar a plenitude da vida, a qual é chamada pelo amor de Deus. É por isso, continua ela, que a Dignitas Infinita atualiza a mensagem da Evangelium Vitae. Ela não apenas explica por que a dignidade humana deve ser sempre respeitada desde a concepção até a morte natural, mas ampliou seu olhar para situações sociais em que parece que não somos mais capazes de ver que são violações da dignidade da pessoa. Penso, continua Gambino, nas guerras desconcertantes que nos cercam, nas novas formas de pobreza, no trabalho desumano dos migrantes, na violência contra mulheres e crianças, no abuso sexual, também por meio do mundo digital, que devasta e destrói a vida de milhares de famílias. Lembremos-nos, continua, de que o valor da vida não é apenas um valor católico, mas secular e universal. Pertence ao homem como tal, e todos podem compreendê-lo e compartilhá-lo. E é indispensável, ou seja, ninguém pode se desfazer dele, nem mesmo a pessoa que o possui. Hoje, destaca ainda Gambino, lutamos para entender isso em um mundo cheio de relativismo, que se traduz em leis muitas vezes injustas, que nos confundem com relação ao fato de que toda a vida humana é sempre um bem. E já sabemos que essa confusão, de uma forma ou de outra, está se manifestando em todas as culturas, em todas as partes do mundo. Gambino destacou ainda que nos próximos meses iniciaremos encontros online com os escritórios de família e vida das conferências episcopais de todo o mundo, para que sejam acompanhados no início de processos de planejamento e estruturação nas dioceses de uma pastoral da vida. Com o método do discernimento sinodal, cada um poderá trabalhar a partir da sua própria realidade cultural e social e identificar prioridades sobre temas, métodos de formação e ação pastoral. É por isso que o subsídio que estamos propondo, que pode ser encontrado no site do Dicastério, não se aprofunda em questões individuais sobre a vida, das quais o magistério se ocupou amplamente, mas, desta vez, propõe um método sinodal de discernimento para garantir que a cultura para a vida se torne uma preocupação constante para saber acolher e acompanhar a vida sempre. Bem, amigos de todo o Brasil, e agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios Cleverson Fraga, que vem lá do Rio Grande do Sul. Falamos de Porto Alegre. Cleverson, que alegria tê-lo aqui com a gente. Trouxe um pouco de chuva, viu, Cleverson?
Ah, bom dia, Silvonei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vaticano.
Pois é, Cleverson, meu... Pedi para o Cleverson ficar um pouquinho aqui com a gente no final do nosso encontro, porque eu gostaria de agradecer pela homenagem que ele fez ao nosso programa brasileiro, dedicou um TCC dele para a nossa realidade, agradecer à universidade dele. Né? Obrigado, trouxe uma placa, inclusive, para a gente. Cleverson, como é que nasce uma ideia de escrever sobre a gente?
A paixão pela Igreja, a linda história que a Igreja Católica tem, o papel fundamental que ela exerce na nossa sociedade foi fundamental na escolha desse tema. E eu agradeço ao Silvonei José, estou aqui na Rádio Vaticano, que me dá muito orgulho, é uma honra muito grande. Estou com a minha esposa Cristina aqui comigo, que me acompanha e que inclusive me auxiliou muito no TCC, para falar também em nome da Universidade Fevale, agradecer toda a dedicação que o Silvonei José teve conosco na questão das pesquisas, nas entrevistas que nós realizamos para poder fazer esse trabalho de conclusão de curso. E foi uma alegria muito grande, sempre muito atencioso. E poder conhecer um pouco mais também como funciona a estrutura da Rádio Vaticano, as informações que é transmitida aos brasileiros do Santo Padre, da Igreja, da Santa Sé. Para nós foi uma alegria muito grande poder estar presente com vocês aqui hoje, nesse dia tão especial, um dia frio e com um pouquinho de chuva, de fato, aqui na Cidade Eterna.
Conclusão, como é que você viu, então, o programa brasileiro?
Uma maravilha, a voz maravilhosa, esse arauto das boas notícias da Igreja que irradia para o Brasil, as informações da Santa Sé, do Santo Padre. Nós continuamos, os brasileiros, em oração pela recuperação da saúde do Santo Padre. E aproveitamos esse momento tão especial também para mandar um abraço aos nossos irmãos brasileiros, a nossa paróquia do Sagrado Coração de Jesus na cidade de Estância Velha e também para os nossos amigos na Arquidiocese de Porto Alegre, nosso cardeal arcebispo Dom Jaime Spengler.
Nosso abraço muito, muito especial aos nossos irmãos gaúchos, né? Por tudo aquilo que aconteceu, foi um ano difícil, né? No passado foi um ano muito difícil. E eu sei que a reconstrução está indo de vento em popa, né? Demonstrando a fibra, o valor, né? A abnegação e também a união que nós temos com o povo gaúcho, né? E o Brasil inteiro, vou dizer para você, Cleverson, bateu com o coração uníssono pelos nossos irmãos gaúchos.
Ah, e nós agradecemos. A graça de Deus nos acompanhou nesse período muito difícil, a divina providência sempre esteve conosco também, E nós agradecemos a todos os irmãos brasileiros e os irmãos da Europa, os italianos também, que nós sabemos que as ajudas vieram de todas as partes do mundo. Isso nos comove muito e nós agradecemos de todo o coração.
Que bom. Mais uma vez, obrigado, né, pelo seu entusiasmo, obrigado pelo presente, né? E saber que vocês estão com a gente já é um grande presente.
Nós que agradecemos, desejamos a todos os brasileiros um ano abençoado, um ano do jubileu, um ano especial para a Igreja, e que a gente continue nós todos rezando pelo Santo Padre e pelas obras que ele muito bem conduz.
Já passaram na Porta Santa?
Sim, passamos no dia 19. Foi a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos em Roma. Nós estamos aqui, estou com a minha esposa Cristina, a minha sogra, a Dona Neuce, e as filhas Heloísa, a Helena e a Maria Alice. Todos nós passamos pela Porta Santa e nos sentimos muito abençoados por Deus por esse momento tão especial.
Um abraço a toda a família. Cristina, obrigado pela presença também, né? Mais uma vez, Cleves, Deus abençoe vocês. Bom retorno ao Brasil, ok? E a gente chega à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. É claro, a gente volta amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.